nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
João Paulo Gouveia não está conosco hoje. Estou aqui em Nilceia, Paris, substituindo Ricardo Santos nas suas férias merecidas. E eu tenho aqui no privilégio, que do meu lado não estou com o pastor João Paulo Gouveia, mas eu estou com o Carlos Pelerin. Esse nome é demais, Carlos. Seja bem-vindo, querido teólogo, líder de Ministério de Jovens da RTM Brasil, também na contramão. Seja super bem-vindo.
Agradeço a oportunidade e cuidado, hein? Tá dando muito título aí, cria muita expectativa para os ouvintes.
Olha, eu tenho aqui também a Gisele, ou melhor, a Michele. Não sei por que eu fiquei com algum ouvinte que escreveu aqui. Michele Gomes, querida, seja bem-vinda.
Oi, Nil, boa tarde, ouvintes, que alegria estar aqui com vocês nesta quinta-feira, mais um episódio inédito nos Caminhos da Fé. E a gente continua com essa série maravilhosa sobre pecados e pecadinhos. Eu quero aproveitar já para falar, da nossa série, que é inspirada neste livro aqui, ó, Pecados e Pecadinhos, do Dr. Russell Shedd. Esse livro publicado pela Shedd Publicações, inclusive... O livro é fruto de um programa da casa. Temos o programa Pecados e Pecadinhos, que está disponível lá no nosso site rtmbrasil.org.br, também nas principais plataformas de áudio, que você pode encontrar o conteúdo, né, do programa, mas temos aqui o livro. E a gente está seguindo uma certa ordem aqui de alguns pecados. Né? Na terça-feira, eu e a Nil tivemos uma reflexão marcante com o JP para falar sobre cinismo. E hoje o programa também promete, porque é um tema que eu acho que impacta todas as pessoas de alguma forma, que é impaciência, hein, Nil? E a turma vai ter que falar sobre esse assunto.
Eu não sei por quê. Quem que é impaciente aqui?
Porque escolheram a gente hoje.
Pois é, Carlos. Que assunto nós vamos falar nessa tarde? Ou até menciona, a gente fala essa tarde, estamos ao vivo aqui ao na vivo. RTM Brasil. Mas sabemos que depois as pessoas, né, os queridos, podem nos encontrar no YouTube, não
no
é?
No YouTube. Bem lembrado, gente, a Nil deu uma dica preciosa. Por quê? Tem a transmissão pelo nosso site, mas o episódio de hoje está sendo transmitido ao vivo também lá no nosso canal do YouTube para facilitar a vida. A gente já até disponibilizou o link no status do nosso WhatsApp. Você que ainda não tem o nosso número, salva, é fácil, rapidinho. Ó, 11, que é o DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. Repetindo, 11, DDD aqui de São Paulo, 954-181-456. Ó, para não errar, o Kim ajudou a gente, já colocou o GC aí na tela para a apresentadora
Kim, ó,
não errar. Puxa. Aí, ó, 54181456. Salva o nosso número e lá no nosso status tem o link dessa live. E qual que é a dica? Para esse conteúdo ganhar relevância, precisa fazer o quê, Nil? Tem que curtir.
Tem que curtir, tem que dar lá o sininho, né?
Exatamente.
Sininho, ativa o sininho lá, toca.
Comenta.
Né? Comenta. Aliás, YouTube, né? A gente tá tudo lá, canal no YouTube, né? Então, compartilhe. Deixa eu olhar a câmera aquela, né? Porque eu tô tão acostumada aqui.
É aquela. São muitas câmeras,
gente, escute.
Ai, meu Deus.
Pra mim, né?
É aqui. Então, é um privilégio, né? São os recursos tecnológicos que temos para dividir com aquele que, por exemplo, nesse momento não está conosco, aí um amigo, uma amiga, alguém da sua família, alguém que você sabe que esse papo vai ser bom. E mais assim, a gente fala assim, tal pessoa tinha que ouvir essas coisas, né, Carlos? Tinha que estar aqui na igreja hoje para ouvir esse sermão. Ó, primeiro é para mim e para você, não tenha dúvida. Que Deus, na sua misericórdia, preparou esse tempo para nós aprendermos juntos, não é, Mi? Não é, Carlos? Para juntos a gente reflete, considera ali a palavra de Deus e vamos aprender, vamos ser desafiados juntos. E depois você compartilha com as pessoas que você ama. Às vezes até aquele que você nem ama muito, né? Mas é aquele que você sabe que Deus, na sua misericórdia, ama e vai tratar como tem tratado comigo e com você. Bora lá, Michele.
É isso aí. Vamos chamar então aquela vinhetinha básica.
Você sabe que eu tô apanhando, né, gente? Eu tô aqui no lugar do Ricardo Santos, que é o cara, nesse momento, com o Carlos ou com o JP. Mas vamos esforçar, vamos fazer tudo bonitinho aqui. Bora lá.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Na verdade, com Carlos Pelerin. Impaciência.
Difícil, hein, falar sobre impaciência. E o livro do Dr. Shedd, ele trabalha dois temas que às vezes a gente trabalha juntos, porque eles andam interligados, né? Que é impaciência e ansiedade. Um acaba gerando o outro ali, ou às vezes podem ser usadas para a mesma coisa. E eu queria que a gente lesse um texto rápido, que está em Filipenses 4, de 6 a 9. Então, Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus de paz estará com vocês. Esse texto é, pode deixar só ele e encerrar o programa.
Pronto, né? Já deu, já fechou.
Já tá tudo certo. Mas eu acho interessante a gente falar de ansiedade, impaciência, porque talvez seja o mal do século, né? Da minha geração para frente, eu tenho 27 anos, então a galera aí também de 20, 18, 15, anda bem impaciente com o mundo, anda bem ansioso. Eu tava nesse fim de semana aí, né, carnaval, né, você que é crente, tava aí nos retiros da vida. Eu tava pregando no acampamento de jovens da Igreja Batista Jardim das Oliveiras. Uhum. E dois jovens tiveram crise de ansiedade durante o acampamento, né.
Isso.
E até a gente conversou com alguns adultos que estavam falando: nossa, meu médico falou para eu vir para cá, para eu parar de ser impaciente. O jovem tá aqui e ele tá impaciente. Como que pode isso?
E como que é esse sintoma? Como que foi assim?
Eles se sentiram fora da rotina e a gente estava tendo algo que é comum em acampamentos, que é gincanas. E alguns ficaram muito ansiosos com as brincadeiras, com a competição. E chegaram a ter uma crise forte, assim. Tinha psicólogos lá, conseguiram tratar.
Que bom.
Mas é algo que realmente, segundo a nossa OMS aí, 50% da humanidade hoje sofre de ansiedade e impaciência.
Né? E, Carlos, foi algo tão... Imagina, uma brincadeira, né? Nada, não tá valendo dinheiro, não tá valendo a entrada numa universidade, né? Algo assim. É, então, você vai desenvolver mais isso, mas o quanto é uma realidade a ansiedade, a impaciência, e a gente vai cair no... Eu creio que você vai chegar nessa coisa da... O que que gera, né, essa impaciência? O que é que tá dentro de nós, ou o que é que não está dentro de nós, que traz esta impaciência, Carlos?
Isso é algo que vem se agravando com o tempo, né? Tava numa festa infantil há uns 2 anos atrás, né? Festa de criança. E eu fui brincar com uma criança que tava entrando no brinquedo. E eu falei: nossa, que vida boa. E ele falou: vida boa nada, você não sabe o que eu passo.
A criança falou isso?
Eu dei risada e pensei: que isso, menino de 5 anos.
ah não, era um anão. Não era
já tá nervoso já. Porque realmente é algo que vem atingindo todas as faixas etárias, né? A gente pode entrar em outros aspectos que não é o foco do programa hoje, mas celular, televisão, falta de relacionamento humano vai causando isso. Mas, biblicamente, é interessante que o apóstolo Paulo, aqui no livro de Filipenses, ele vai trabalhar isso durante todo o livro. A gente pode dizer que no primeiro capítulo ele está dando um diagnóstico sobre a ansiedade, depois pare e leia, o livro de Filipenses é curto. E é considerada a carta da alegria. E lembrando que é um outro livro também do pastor Shedd, que é Cartas da Prisão. Essa é uma dessas. Então, Paulo está preso falando sobre impaciência e ansiedade. Então, alguém com propriedade para falar sobre
gente,
isso.
Gente, Paulo, quando nós chegarmos no céu, nós vamos encontrar Paulo, nós vamos conversar com o apóstolo Paulo.
Ele estava em outro patamar. Esse,
Paulo, você estava onde quando você falou? Eu falei, estava na prisão, Nilceia, só o que você acha? Era um ambiente bem gostoso, bem, bem fácil de falar dessas coisas.
Então a gente vê que ele está falando sobre isso num ambiente onde mais causaria impaciência, né? Uhum. Se você está preso, ainda vamos pensar injustamente, você está ali querendo muito sair daquele lugar. Você não vê a hora de que a justiça de Deus seja feita, de que você possa estar vivendo a sua vida de uma maneira normal. E Paulo está tratando esse assunto de uma maneira leve. Então ele dá esse diagnóstico no capítulo 1. No capítulo 2 ele vai falar de duas irmãs que vocês vão lembrar muito, que é Evode e Sinti, que estavam brigando, né? Isso só acontece naquele tempo, né?
Não,
hoje na igreja você não tem mais irmão brigando.
Um amor entre nós.
Você não tem mais partidarismo, falta de harmonia, problemas. Então ele está falando de... Primeiro ele dá um diagnóstico, depois ele vai apresentando problemas locais que vão causar ansiedade. Então, problemas na sua comunidade de fé, problemas em casa, isso te deixa ansioso, isso tira o seu sono, isso te deixa impaciente, você está esperando alguma coisa. No capítulo 3, ele está falando de coisas desse mundo que trazem preocupações para a gente, né? Eu lembro falando com a minha mãe, com a minha avó, que fala, na minha infância, na infância delas, no caso, elas tinham uma boneca de pano. E é isso, e se divirta até os seus 18 anos e vai trabalhar e comprar o que você quer. E se divertiram na infância. E eu pego já a minha geração, eu pedi um monte de coisa para os meus pais, né? Não, quero videogame, quero a bicicleta, quero uma bola, quero... Hoje eu vejo essa geração, a gente dá tudo para eles e eles continuam impacientes. Uhum. Porque a gente começa a depositar a nossa fé no consumismo. Em ter coisas que vão suprir essa carência e você acha que vai acabar. Há remédios, né? Ansiolíticos para curar a sua ansiedade hoje. Uhum. Mas esse não é o caminho. Então a gente vê uma geração que consome bastante... É a gente aí que já está na vida adulta, parcela tudo para ver se compra o que quer. E isso vai roubando a nossa paz, né? A gente corre o mês inteiro dos boletos, eles vêm atrás da gente, vai chegando dia 30, e o salário chega, mas não é o suficiente para pagar, e você vai ficando impaciente para resolver essas coisas. E Paulo tá tratando desses problemas. E é interessante que alguém já disse que a ansiedade ou a impaciência é como se a gente fosse crucificado entre dois ladrões, que é o do passado, ou seja, um remorso, ou do futuro, que é preocupação, né? É a falta de paciência mesmo. Se a gente pensar na vida do apóstolo Paulo, ele era um assassino antes. Se ele realmente ficasse preocupado com tudo que ele fez antes da caminhada dele com Cristo, ele ia viver num divã. Ele ia passar a vida no psicólogo. Não estou falando que a gente não deva procurar os profissionais, devemos. Mas ele ia ficar remoendo tudo que já aconteceu.
Preso no passado, né?
Preso no passado. E às vezes a gente está preso em coisas que já foram. E a gente tem que aprender a se libertar desse tipo de coisa. A gente precisa fazer uma faxina, né? Outra coisa é não se preocupar demasiadamente com o futuro. Eu lembro de um pastor amigo meu falando que quando ele fez seminário, ele fez o Palavra da Vida. Para quem não conhece, é um internato, então você mora lá. E ele falou que um dia ele estava andando no corredor, passando pelos quartos, e ele viu um colega dele de classe chorando muito. E ele ficou pensando, eu entro para falar com ele, o que é que eu faço? Aí ele falou, vou falar com ele. Aí entrou e foi orar com o rapaz. E o que que aconteceu? E o rapaz, minha mãe. E ele pensando, poxa, deve ter perdido a mãe, tá chorando, e orou com o rapaz. Aí quando foi terminar, ele falou, mas o que que aconteceu? Ele falou, não, tô chorando porque tava pensando aqui, um dia minha mãe vai morrer.
Já sofrendo, assim.
Aí o pastor falou, mas meu amigo, você já tá preocupado com isso.
E a probabilidade que eu sou... Pela graça de Deus, sou mãe de um pastor e que se formou no Palavra da Vida no Pará, em Benevides. A probabilidade é que seja um jovem, né? Um adulto mais jovem, né? Um adulto no seu início, né? Devia ter seus 18, 19, 20 anos, né? Então, assim, vamos pensar, já pensando na morte dessa mãe, está prevendo, já pensou se eu perder a minha mãe? Então, essa ligação com a mãe, esse medo, insegurança, é falta de Deus, Carlos? Fala para mim.
Não necessariamente o medo em si, mas acho que a impaciência e a ansiedade, o Chad vai trabalhar isso no livro, é um princípio de incredulidade também. Uhum. É uma falta de fé da nossa parte.
Sim.
Resumindo a história, já se passaram 20 anos dessa história, a mãe desse pastor está viva, hein? Então eu falo, rapaz, se for chorar desde aquela época até chegar a data de morte da sua mãe, você não vai sobreviver. Uhum. Então, às vezes, a gente está apegado a esse tipo de coisa. A OMS também fala que 70% das preocupações que nós temos, dessa impaciência que é gerada, não vai acontecer. Então, 70% dos problemas que a gente antecipa, o sofrimento, eles nem acontecem.
E realmente, se a gente parar para refletir, quantas vezes a gente não sofreu por coisas que nem aconteceram na nossa vida? Porque a gente realmente começou a ser incrédulo. É, George Miller, que foi um grande homem de fé, ele diz que a impaciência ou a ansiedade é o princípio do fim da fé. E Jesus trabalha muito sobre isso também, que eles precisavam crer no Cristo, porque a falta de fé vai te gerar realmente uma impaciência de não saber esperar, de não confiar. A gente falando, o que o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui, são pelo menos aí, nesses versículos que a gente leu, eu falo pelo menos 3 remédios que ele vai dar para você, que você não precisa ir para a farmácia. Eles são de graça, então já te ajuda no nosso atual momento. Primeiro, eu acho que ele trabalha no texto a questão da oração, né? Às vezes, no grego, a palavra de oração e adoração pode ser a mesma, dependendo do texto. Então, ele vai falando de súplica de graças aí no texto. Então, a gente precisa primeiro adorar a Deus por quem ele é. Acho que esse é o primeiro passo para você vencer uma impaciência. Você lembrar quem é Deus e adorá-lo por quem ele é. Eu falo por mim. Eu cheguei até a igreja, até Cristo, pelo que Deus fez, não por quem ele é. Cheguei até a Jesus porque ele fez algo na minha vida. Então, eu tinha uma dificuldade, pedi a esse Deus, ele atendeu. E aí você fala, ah, interessante. Então, vou ficar perto desse Deus porque ele atende as minhas dificuldades. As minhas ansiedades, ele me ajuda na impaciência. Só que a gente, como cristão, tem que virar essa chave. Então, chega um momento que tudo bem, você chegou até Cristo por quem ele é. Na temporada passada, vocês trabalharam aqui parábolas, né? Teve a dos filhos perdidos, que o JP não gosta de filho pródigo. Sim. E trabalha muito isso no texto, né? Que o filho mais novo, ele volta para casa do pai para ganhar alguma coisa, não porque ele se arrependeu. E acho que a primeira coisa que a gente precisa entender de Deus é isso. Ah, eu voltei até ele porque eu ia ganhar alguma coisa, mas agora eu tô aqui porque eu quero estar com ele. Isso vai começar a te ajudar a trabalhar com a impaciência. Dentro disso, você também tem que aprender a pedir para Deus, né? A Bíblia vai trabalhar várias vezes que a gente não recebe porque não sabe nem pedir. E, poxa, ele é o nosso pai. Vocês já são mães, já é até avó.
Uhum.
Se seu neto te pedir alguma coisa, seu filho te pedir alguma coisa...
Nossa.
Você vai fazer o maior esforço possível para entregar. Principalmente se for algo que você enxerga que é bom.
Uhum.
E a gente tem que entender que Deus é nosso pai. Então, eu estou impaciente, mas se eu estou pedindo algo que realmente é bom para mim e ele é um bom pai, ele vai dar no tempo correto. E se ele não me der, porque não é bom para mim. Então, eu preciso começar a trabalhar essa questão da oração com Deus. Eu adoro a ele, eu peço a ele porque ele é meu pai e eu também dou graças por aquilo que ele fez.
Você falou tempo, né? É, de falar com esse Deus, esse pai, e esperar o tempo dele. Esse tempo é o que gera a impaciência, ou é onde nós vivenciamos a impaciência, onde nós expressamos então essa falta de fé, essa falta de acreditar de que ele, como pai, está sim preparando para acontecer isso daqui a um tempo ou nem acontecer.
É, a gente esquece que a gente está numa geração muito impaciente. Então, eu já cresci no momento, eu quero ver alguma coisa. Hoje a gente quer ver uma série, um filme. Simultaneamente, saiu nos Estados Unidos, eu posso ver aqui. Então, a gente está acostumado a tudo para ontem. Mas as coisas levam tempo. Estava aconselhando um casal lá da igreja e o rapaz estava com uma certa dificuldade com a namorada porque ela estava tendo algumas posturas de que não seria correta de um cristão. Mas eu falei com ele, tudo bem, há quanto tempo sua namorada é crente de verdade? 1 ano. Eu falei, isso é muito pouco tempo. Claro que ela vai dar sinais de que ela tem dificuldade. Tem 1 ano que ela está caminhando com Cristo. Mas a gente vive numa correria que, 1 ano, então ela já tem que parecer com o apóstolo Paulo. Eu falei, calma, ela caminhou esse 1 ano muito bem, agora ela teve uma dificuldade, então vamos ajudar. Mas a gente é muito impaciente, a gente não sabe esperar em Deus. E eu estava falando sobre gratidão também. A gente esquece de agradecer as coisas que Deus faz. Eu falo por mim. Eu peço, Deus me entrega e é isso aí. Eu sigo minha vida. Eu esqueço de agradecer o que ele fez. A gente brinca na igreja, fala, irmãos, vamos fazer agora um momento de agradecimento. Agradece 1, 2, no terceiro já está pedindo, né? Quero agradecer pela semana, pelo emprego e já pedi pela minha mãe. Falei, calma, é um momento de agradecimento. A gente é impaciente até para conversar com o nosso Deus.
Interessante isso.
Então isso é muito importante. A primeira coisa é, vamos aprender a orar. Vamos aprender a reconhecer quem é o nosso Deus, a adorá-lo e agradecer o que ele já tem feito na nossa vida. Porque se a gente não consegue ter esse princípio de conexão com ele, a gente vai vivendo uma impaciência sem fim. E a gente vai ficar doente. E a gente vê que as doenças têm se agravado. E isso pode ser um pecado? Eu acho que a gente tem que separar. Existem pessoas que têm a doença, então existe realmente a ansiedade como uma doença, uma patologia, precisa de um tratamento psicológico, muitas vezes psiquiátrico, remédio, acompanhamento pastoral também, tudo isso. Mas é uma patologia, então a pessoa precisa tratar. Mas a grande maioria da humanidade é falta de fé.
Carlos, eu sou do tempo da sua... talvez da sua vovó. Nós estamos mesmo num tempo de muita exposição, né? Então tá lá no YouTube, tá em todas as coisas que você abre, tá lá te oferecendo um produto, te sugerindo comprar alguma coisa, assistir outra, enfim. Então eu menciono que eu sou do tempo da sua vovó ou da sua mamãe, em que confesso aqui que psiquiatra, psicólogo, nossa, isso não é para o povo de Deus, é, não é? Porque tinha essa ideia de que, não, se você vai para psicólogo, vai para psiquiatra, que vai te dar remédio, você não lê a Bíblia, você não conhece o Senhor, então para que buscar um profissional que vai ficar falando com você sobre ansiedade? E com o passar do tempo, e principalmente conhecendo mais das coisas de Deus e o Deus destas coisas, a gente vai entendendo que ele vai colocando pessoas profissionais no nosso caminho que vão nos ajudando, que vão nos abençoando, vão sendo usados por ele mesmo. Agora tem esse detalhe assim, do psicólogo, do psiquiatra, que conhece a Deus, não é, Carlos?
Eu sempre indico um psicólogo cristão, eu acho que é melhor. Mas a gente também sabe que às vezes não vai ser acessível, não vai ter alguém próximo da sua região. Mas a gente também tem que se apoiar de que tudo que o Senhor fez é bom. Então, certo. Ele também é dono da psicologia. Certo. E ela pode ser usada para o bem como para o mal. A própria teologia pode ser usada para abençoar nossas vidas como para falar muita coisa que vai te afastar de Deus. Então, entender que toda essa ciência que existe hoje também é de Deus. Ele criou e ele é dono disso. Então, a gente precisa usar isso a nosso favor.
Michele. Tô ouvindo um menino falar isso para mim aqui. Olha, você pode ter o contato aí com psicólogo, psiquiatra, que não conheça o Senhor, mas a gente acredita na credibilidade do conhecimento deste profissional, né? Sim. Que vem para nos ajudar mesmo, para nos abençoar, nos trazer para esse equilíbrio emocional e psicológico. E claro, quando a gente vem com a palavra de Deus, aí está tudo certinho, né? Aí é o Senhor fechando esse processo.
Com certeza. Pode falar.
Olha, vai, gente, tem algumas participações e perguntinhas aqui. A gente costuma fazer isso no segundo momento, né? No segundo bloco. Mas eu já quero adiantar e mandar um abraço para a nossa ouvinte Bianca. Ela pediu para a gente repetir o texto. O texto de reflexão hoje é Filipenses.
Filipenses 4, de 6 a 9.
Filipenses 4, de 6 a 9. E a pergunta da Gabi, que está sintonizada com a gente, assistindo. Valeu, Gabi. A impaciência é um sinal de que não confiamos em Deus? E tem mais uma pergunta aqui da turma. Eu acho que é do Ministério de Jovens lá da Chácara Flora, The One Way.
É de lá mesmo.
Como lidar com familiares impacientes?
Seus amigos estão fazendo essas perguntas.
Seus amigos, né? Imagina.
Pessoal da Chácara Flora,
esses são os que me amam.
São aqueles que não geram impaciência
jamais.
Em você, né?
Vai ficar um trio? A terceira pergunta da Bianca Rocha. Um beijo para Bianca. Ela até comentou uma coisa que eu achei muito legal. Grata pela dica, eu estava só ouvindo na rádio. Agora você falou do YouTube, Good Vibes. Como é bom vê-los. Sensacional. Amei sua mensagem, Bianca. Bianca Rocha Lopes. E ela está perguntando, há ansiedade boa?
Bom, vamos por partes.
Ó. Vamos chamar o nosso...
Aí você pensa,
tá?
E peça as três perguntinhas.
Segura aí.
30 segundos para pensar.
Isso, pensa o que o amigo e a amiga tá te perguntando.
Essa da Bianca é...
Né? Então, foi contratada, foi, sabe? Contratada. Nós já tínhamos conversado.
É o pseudônimo de alguém aqui. Né?
Queridos, nós estamos aqui nos Caminhos da Fé, na RTM Brasil. Sou Nilceia Paris e no privilégio de cobrir as férias de Ricardo Santos. Olha, eu digo que é privilégio porque são momentos tão especiais, tão abençoadores, tão da parte de Deus, e agora em particular aqui com esse menino Carlos Pelerin, que é um teólogo, é o cara que estudou a palavra de Deus de uma forma séria, comprometida com o próprio Senhor, é líder da moçada, imagina ele no acampamento, eu vou qualquer dia na sua mala, né, participar desses acampamentos. Tô aqui com a Michele, querida Michele Gomes também, que está acompanhando aí as suas perguntas, as suas questões. A gente vai pro bloco comercial, a gente volta já, porque tem uma resposta no ar que o Carlos vai trazer pra gente. Segura aí.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
É assim, né? Nós não estamos com o pastor João Paulo Gouveia, mas nós estamos com esse menino querido que hoje é um teólogo. É o Carlos Pelerin. Esse seu nome, fala sério, né? Eu faço
uma
questão.
Credibilidade.
Nossa,
né?
Eu acho assim. Pode ser. Não precisa falar Carlos, é o Pelerin. É, tá bom, né?
Acho que vem alguém importante por aí.
E é importante porque é um cara de Deus, viu? Você é um menino muito gente boa, que conhece a palavra e comprometido com esse conhecimento que você tem. Graças a Deus por isso. E a gente tem esse privilégio, né, Mi? Michele tá aqui. Fala aí, Mi.
Sem dúvida, e refletir na palavra de Deus é maravilhoso. Hoje estamos com um tema que eu tenho certeza para você que não é nada ansioso ou impaciente. Esse programa foi feito para você. O tema é impaciência. Um dos pecados listados aqui, ó, no livro do Dr. Russell Shedd, Pecados e Pecadinhos. Esse é o nosso tema de hoje. Esse livro publicado pela Shed Publicações, que é fruto de um programa aqui da RTM Brasil, Pecados e Pecadinhos, que está lá no nosso site. Você pode conferir também, ouvir os episódios, rtmbrasil.org.br, e também nas plataformas de áudio. E no primeiro bloco a gente comentava aqui sobre o tema, a gente encerrou o bloco inclusive com algumas perguntas, algumas participações aqui dos nossos ouvintes, a turma que está acompanhando inclusive lá no nosso canal do YouTube. Esse programa ao vivo também está sendo transmitido pelo nosso canal. Você que não conhece, acesse youtube.com/@RTM Brasil. E para ficar mais fácil, a gente já colocou o link, inclusive lá no status do nosso WhatsApp. Você pode acessar por lá também, que é bem rapidinho. Então, quero aproveitar esse momento para mandar um abraço para a turma que está acompanhando. A Ana Raquel, lá de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Obrigada pela participação e pela audiência. A Sônia do Pará. A Belinha mandou um coração, coraçõezinhos para você também, Belinha. O Cleomar Guimarães, de Mato Grosso do Sul, também mandou uma mensagem, pedido de oração. A gente vai encaminhar aqui para a nossa equipe. Toda quinta a gente tem o nosso culto aqui da família RTM. Nós oramos pelos nossos ouvintes, seu pedido vai ser encaminhado, tá bom, Cleomar? Estamos juntos aí, em oração. Juntos somos mais fortes, né?
Amém.
Temos também a participação do Oséas Fernandes, está aqui com a gente também. A Helenilce, querida Lelê, lá de Salinas. Sua linda é você, Lelê. Amo quando você manda mensagem. Ela falou, que bênção assistir, que entrevista fenomenal. Só mesmo a RTM para juntar três mentes brilhantes de uma só vez, trabalhando em um tema tão oportuno. Que tema incrível, sem dúvida, para a gente refletir e se conscientizar mais. A Vânia de São Paulo tá com a gente. Ela falou, Nil, que a sua voz é muito parecida com uma voz lá na Rádio Jovem Pan. Ela perguntou, é você?
Não. Não é mesmo. Sem maiores comentários.
Sem maiores comentários,
né?
Vamos parar por aqui.
Mas assim, é porque é a voz grave, né? A voz que o Senhor me deu, graças a Deus. Obrigada pelo carinho,
copiando,
viu?
Copiando nossa estrela.
Pelo elogio. Deus te abençoe, querido. Obrigada.
A Laurilene, lá do Amazonas, está com a gente também, de Manaus. Ela disse que já foi uma pessoa muito ansiosa. Ela chegou até a ter síndrome do pânico. Mas aí ela começou a buscar o Senhor quando ficava ansiosa, citando o versículo, né, sobre ansiedade em oração. E ela disse que o Senhor tem dado vitória. E a palavra cura se praticada. Então, testemunha aqui da nossa ouvinte, a Laurilene, Laurilene, lá de Manaus, Amazonas. E agora, rapidamente, porque agora temos chat no YouTube, tem WhatsApp, tem YouTube, é muita coisa,
e você,
gente,
é uma pessoa tecnológica,
dinâmica.
Então vamos às participações no YouTube que a Esté tá mandando aqui para mim. Um abração pro Lima Santos, Arley de Poldo, que maravilha, Carlos nos ensinando, como eu comentei. O Alex Silva, eu descobri que também é da chácara. E teve uma declaração aqui. Te amo. Como que tá aqui?
Alex é o pastor do Florestal.
Eu também te amo, Carlos. Top. Essa turma aqui da chácara sempre participa. Um abração para todos da chácara que estão em sintonia com a gente. Inclusive, a Bebel. Lembra da Bebel de terça?
Ah! Ai.
Bebel, um beijo pra Bel, que é irmã do JP, o querido
Bonitinha.
Pastor João Paulo Gouveia. Eles estão... né, descansando, acho que foram pra praia.
Merecido.
Mas estão nos assistindo também. Então, um abração pro JP, pra Marjorie, pra Bel, pra toda a família que tá na sintonia com a gente. Agora, sem mais delongas, eu acho que tem o Lázaro Lima também. Ele falou sobre lidar com ansiedade ao dirigir, que é uma realidade surreal.
Isso aí é... né? É. E a gente tá falando de São Paulo, né? Porque tem o Brasil todo nos ouvindo, mas em particular a cidade grande, né?
Os irmãos se transformam no trânsito e no futebol. Aí você vê.
Não é?
Mas vamos às perguntas, né? A gente encerrou o primeiro bloco.
Ele pensa que ele vai fugir. Fala de novo aí.
Ele vai responder.
Vai enrolando até
calma, gente. Tenha paciência.
Já trabalha a paciência.
Já vai trabalhando.
Gente, eu fico assim, basbacada com a sabedoria desse menino.
Então vamos à pergunta. Temos a pergunta da Gabi, né? Que ela coloca aqui: a impaciência é falta de confiança, né? Ela coloca aqui: é falta de confiança em Deus? Essa é uma pergunta. A outra pergunta, agora tem que achar aqui. Eu lembro da nossa ouvinte falando sobre ansiedade. A ansiedade boa, que é lá da chácara pelo jeito também, que é a Bianca. É a Bianca? Já tô confundindo tudo, gente.
Tá, vou responder nessas duas enquanto você
pergunta
a terceira.
E eu vou procurar a terceira, que eu tenho que lembrar da terceira. Mas é isso. Por enquanto é isso.
Existe uma certa ansiedade boa? Eu creio que sim, desde que ela não te domine. Então, não sei, às vezes você... tá chegando o dia do seu aniversário, você vai dar uma festa, por exemplo. Tem aquele friozinho na barriga legal, vou ver todo mundo, você tá esperando aquela data comemorativa.
Toda a preparação,
sim,
né?
E isso faz bem, porque você tá gerando uma expectativa sobre algo que você quer. Falando lá da igreja, teve um casal mesmo que chegou que falou: nossa, eu decidi ficar aqui porque eu acordei no domingo depois que eu visitei aqui e ele ficou com saudade. Então é uma certa ansiedade, uma expectativa de, nossa, eu vou rever meus irmãos, eu vou estar na casa de Deus. Então tem isso.
Com uma certa dose boa, né?
Sim.
Positiva,
e,
né?
Isso demonstra que você gera alguma expectativa nisso também. Isso é importante.
Legal.
Querendo ou não, a gente tem uma expectativa na volta do Cristo. Não pode roubar a sua paz, você sabe que ele vai voltar. Mas você fica naquela expectativa, nossa, se Jesus voltar agora vai ser muito bom. Porque você é cristão, você alimenta isso diariamente.
Devemos ansiar por esse grande momento.
Eu espero que você esteja
esperando. Melhor esse verbo, ansiar.
O pessoal está gastando português aqui hoje. Eu espero, Michele, que você alimente.
Desculpa, Michele, essa foi demais. O ansiar, a palavra do Senhor fala sobre isso. É que a gente está falando sobre ansiedade como algo já perdendo a medida, né? Uhum. A dose certa de ansiarmos o retorno do Senhor, ou de agradar o coração do Senhor, estarmos na presença do Senhor. Mas quando perde essa medida, essa dose, nos faz mal, não é, cara?
Sim, com certeza. Essa impaciência e ansiedade, a gente comentou e respondendo a Gabi agora, sim, ela se torna um pecado, porque ela é incredulidade. Porque quando eu peço algo para Deus e eu não confio, é porque eu não espero nele de verdade. A gente estava comentando aqui que no capítulo sobre impaciência, o pastor Shed conta um pouco da história de Abraão. E é interessante reparar na história dele, porque às vezes a gente faz uma leitura meio dinâmica da Bíblia e não pega os detalhes, né? Uhum. Por isso é importante ler, reler, para entender direito. A gente lembra do clássico, sai do meio da tua parentela, né? E vai para uma outra terra. Quando você olha o texto, Abraão não segue necessariamente o que Deus mandou. Porque ele pega todas as coisas dele, toda a família dele e vai com todo mundo.
Foi literal obediente ele, né?
Foi... ele foi, mas ele não foi com aquela fé toda no começo. Apesar de eu entender, Abraão é o pai da fé, tá na galeria da fé, um grande homem de Deus. Mas o texto também mostra o quanto ele era humano e o quanto ele vacilou na fé muitas vezes.
Então, vai ter a época que ele enterra os pais dele, vai ter a época que ele vai ter que se separar do sobrinho também, e ele vai se afastando de toda a família dele, tirando aqueles que são da sua casa, e parece que quando ele vai seguindo o que Deus falou lá no começo, a vida dele começa a tomar o rumo que Deus tinha prometido. E a gente vê a falta de fé na hora de esperar o filho. A impaciência de, será que eu entendi direito? Será que, na verdade, não foi Deus que falou comigo? Eu estava muito emotivo aquele dia. A gente está falando de um homem que esperou anos e anos. A gente faz isso em um mês. Deus falou com você então, na segunda. Daqui um mês você já pensa, será que Deus falou comigo?
E sabe, Carlos, eu estava pensando exatamente sobre isso. É, se a gente não tem essa... Se a gente não vive exatamente... A gente fica assim, será que eu entendi corretamente? Será que eu estou esperando muito e de repente Deus está falando, não, vamos, Nilceia, não é isso. Você, ou é o inverso. Não, é para esperar mesmo, devagar. É confuso, é fé. É fé. Intimidade com Deus.
É, a confiança, né, a fé realmente, em Hebreus vai falar que é a prova das coisas que se esperam e não se veem. Então, realmente, a fé no Cristo, a fé em Deus... É você estar tá confiando sem ver. Porque depois que você viu, não é fé. Você tá na sua frente. E a gente vê o salto de Abraão, de alguém que ouviu a voz de Deus, estava confiando, mas tinha ainda ressalvas, para alguém que ia entregar seu filho. E o texto também em Hebreus depois vai falar que ele ia entregar e acreditava que Deus podia ressuscitar o filho dele. Mas Deus não falou isso para ele em nenhum momento. Só falou, eu quero seu filho. E quando ele chegou num ponto de confiança, de realmente ter paciência no Senhor e falar, poxa, Deus me prometeu ser o pai de muitas nações. Isaac é o filho da promessa. Se ele está pedindo, é porque ele vai dar um jeito. Aí ele demonstrou a fé. E ali ele prova para a gente que realmente quem tem uma fé segura em Deus não tem ansiedade e não vai ter impaciência. Ou se tiver, vai vencê-las.
É um relacionamento com Deus, né? Porque quando eu paro para pensar, quando ele falou, não... Se ele diz que eu vou ser pai de muitas nações, eu só tenho um filho. Ele está pedindo esse filho. Não estou entendendo, né? Aí comecei, não, ele vai fazer alguma coisa. Eu vou viver alguma situação aqui que eu nunca vivi e isso vai reverberar por toda a eternidade, que é o que está acontecendo. Ah, é relacionamento com Deus, né?
Com certeza.
Carlos.
Mas eu acho linda a história, a trajetória de Abraão e Sara, porque foi algo construído com o tempo.
Sim,
eles foram provados,
verdade,
né? Em vários momentos. E naquele momento que eles não confiaram e decidiram ter atitudes, né? Dar um jeitinho, como
dar uma
a gente
mão
fala.
Deus.
A catástrofe, né? As consequências da nossa impaciência diante de uma promessa, diante de algo que Deus promete para nós, mas pela nossa incredulidade, pela pouca fé, a gente não entrega, não confia. E quando a gente toma atitudes pela nossa cabeça, o impacto, né? As consequências que isso traz para a nossa vida. Mas eu acho que isso serviu também como um aprendizado.
Com certeza.
Pra lá na frente, quando Deus pede o próprio filho, ele ter essa fé inabalável ao ponto de entregar na confiança que Deus poderia ressuscitá-lo, inclusive, né? Então é muito lindo.
Errar nunca é bom, mas ao mesmo tempo, Deus é tão bom que ele usa os nossos erros para o nosso bem. É o texto de Romanos, tudo coopera para o bem. Então, mesmo quando você erra, ele vai usar aquela maldade, aquele desvio de caráter, conduta, para que você seja edificado em algum momento. Isso é importante.
Achei a pergunta.
Tudo bem, manda lá.
Como lidar com familiares impacientes?
Você precisa entender como que é o seu relacionamento com esse familiar a princípio, né? Porque JP fala muito, divide muito, né? Família é o da sua casa, familiares são os que não são da sua casa. Então, tem situações que a gente pode evitar. Tem que entender, essa pessoa está impaciente por uma situação que ela está esperando, ela é impaciente por natureza, você precisa trabalhar com ela. Primeiro princípio é oração e você tem que ser paciente. Se você não tiver paciência e está pedindo que o outro que não tem tenha também, não vai chegar a lugar nenhum. Lembro que uma vez o pastor Osias, que é o pastor que trabalha comigo no Expresso para a Vida, ele falou para mim, não adianta você pedir paciência para alguém que está fora de si. Porque a gente é comum de falar, você vê a pessoa nervosa e fala, tenha paciência, ela não vai ter naquele momento.
Não, ainda vai...
E vai ficar mais brava, porque você pediu para ela ter paciência. Então você tem que saber lidar. Eu acho que cada pessoa tem um jeito, e aí você conhece seu familiar muito melhor que eu. Mas tem que entender se isso é um problema, entre aspas, crônico, que a pessoa é impaciente, ou uma situação específica que eu posso ter mais cuidado para lidar, é uma ferida. Então, tem assuntos que são delicados. Mas tem outros que, assim, eu preciso ajudar a forjar o caráter das pessoas, mas entender o meu limite. É, Cristo veio para devolver nossa dignidade. Se a pessoa, por si só, não quiser ter essa dignidade, quiser entregar ela para o pecado de novo, por mais que eu ame ela, eu não tenho o poder de impedir. Eu tenho que deixá-la ter a escolha dela. Então, eu tenho que ajudar até onde cabe a mim, até onde eu, como um amigo, como irmão, posso estender a mão, estar lá esperando sempre que você quiser ajuda. Mas eu não posso entrar na sua vida e te obrigar a fazer alguma coisa. Senão, você vai continuar tomando decisões por ele e ele vai continuar sendo impaciente. E ele nunca vai se livrar disso.
Ô, Michele, eu tô aqui pensando, isso... Voltando um pouquinho nessa coisa do psicólogo, do psiquiatra, profissionais importantes num contexto de ansiedade, de depressão, que tudo isso pode caminhar para uma depressão também. Não tem essa coisa da medida, porque quantas pessoas acabam criando uma dependência desses profissionais, né? Acabam criando do remédio que é trazido ali para ser usado, como também tem, não sei, estou falando talvez do que realmente não saiba, né? Pessoas que estão há 3, 4, 5, 6 anos sendo acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra, e que parece que criou uma dependência, por isso que eu até mencionei cristãos, profissionais cristãos, para ter esse cuidado, né? Porque senão a palavra de Deus fica sempre só como um detalhezinho, mas está muito assim, o que o psicólogo vai falar, né? O que o psiquiatra vai falar, porque senão fica como você disse, olha, eu estou aqui aconselhando, mas vai ver que não sei se ela vai fazer só aquilo que eu acho que ela tem que fazer, se ela entendeu o que eu estou dizendo, né? O que a palavra de Deus diz, discernimento das coisas. É isso, Carlos, eu confundi tudo aqui.
Sim, precisa ter o discernimento. A gente estava falando que o primeiro remédio era oração, e o segundo é a gente aprender a pensar corretamente. Isso ele fala no versículo 8, né? Perfeito. Tudo que é bom, que é amável, que é agradável. Perfeito. A gente vive também com uma muleta assim, espiritual de que, ai, mas eu não controlo o que eu penso. Eu entendo que até certo ponto realmente há coisas involuntárias, mas assim, já diz também que a boca fala que o coração está cheio. Se você se alimenta de Deus, se você se alimenta, boa, da palavra do Senhor, boa, você vai pensar coisas que te edificam.
Boa.
Então, muitas vezes a gente está impaciente porque a gente não tem relacionamento com Deus, a gente não se alimenta da palavra. Falo para os meninos quando estou no Expresso, que é uma escola missionária, estava agora no acampamento de carnaval, falei, aqui é muito fácil você pensar nas coisas de Deus, tecnicamente você está vendo 24 horas
protegido
o evangelho.
Né?
Você está debaixo de muita oração, mas você está lendo a palavra, está fazendo culto, está em comunhão, está fazendo tudo que a palavra manda.
Perfeito.
Quando você volta para a sua vida, isso não continua assim porque você não se alimenta. Então, se a gente se alimentasse da palavra de Deus, e esse é o segundo remédio, você vai começar a corrigir os seus pensamentos. Você vai parar de pensar besteira do seu irmão, vai ter um olhar mais puro. No dia de hoje, a gente tem um olhar completamente maculado. Você tem o carnaval aí para deturpar muita coisa. Você tem coisas que a gente aprende na escola, na TV, que tiram completamente o foco da palavra. Então o apóstolo Paulo ensina a gente, vamos aprender a orar, vamos aprender a pensar corretamente. E o terceiro e último remédio que está no versículo 9, que é aprender a agir corretamente. Então também não adianta eu orar, não adianta eu penso coisas boas, mas eu não ponho em prática. O evangelho ele também é muito prático, né? A gente não é pelas obras, mas aquele que é convertido, aquele que entende ao Senhor Jesus, ele faz obras.
Né?
Então já diz Tiago que a fé sem obras é morta. Então quando você conhece a palavra de Deus, começa a pensar naquilo que ela diz para você e põe isso em prática, isso vai te ajudar muito contra a impaciência e a ansiedade. Ah, significa que eu não vou ter nenhum momento de dificuldade? Claro que você vai. A gente vê o próprio Cristo teve momentos que, pai, afasta de mim esse cálice, ele não quer passar por isso. Ele está nervoso, ele não quer chegar nessa situação. Mas o relacionamento dele com Deus é tão bom que ao mesmo tempo que ele fala, tira de mim, seja feita a tua vontade. Então a gente com Cristo tem que ter isso. Às vezes a gente procura, eu lembro que até a gente tinha lido no intervalo a pergunta de uma irmã se ter paciência é ser calmo, né? Não necessariamente. Ter paciência é saber esperar no Senhor. A calma a gente também precisa trabalhar, mas acho que vai estar até em outro capítulo do livro, tenha mais calma. Porque às vezes a gente espera também uma paz aqui nesse mundo que você só tem no cemitério, que é silêncio total, que é ninguém reclamando de nada. E não é isso que a palavra está falando. A gente vai ter realmente a paciência em entregar para Cristo quando a gente entender que tudo está debaixo da mão dele. Sua saúde, seu emprego, sua família. E uma história que eu gosto muito, eu falo bastante dela, que é o do hino Sou Feliz, que muita gente já ouviu, não lembro nem se eu já falei aqui ao vivo, que era de um irmão presbiteriano, no ano de 1800 e alguma coisa, não lembro exatamente. Era um grande empresário, tinha quatro filhos, quatro filhas e um menino mais novo, e o menino mais novo fica doente e morre. E aí, isso é família, mas enfim, eles seguem. Aí, alguns anos depois, um ou dois anos, se eu não me engano, há um incêndio muito grande, eles moravam em Chicago, e ele perde boa parte dos bens. E aí ele vai começando a falar, poxa, não tá valendo a pena essa minha vida. Então ele marca de viajar com toda a família num cruzeiro, fala, a gente precisa ter um tempo juntos, porque isso é o que realmente importa. E quando chega perto da data do cruzeiro, aparece um imprevisto no trabalho, ele embarca a família e fala, ó, vou resolver o que eu tenho para resolver, encontro vocês em outra cidade. Lembrando que nessa época você não tinha um celular, não é? Manda um WhatsApp, ah, tá tudo bem. Tem uma grande tempestade e o navio afunda. E aí ele fica naquilo, o que aconteceu com a minha família? Sobreviveu, não sobreviveu? E a história fala que passa quase um mês até ele receber um recado, e ele recebe da esposa, e o recado diz, estou bem, mas estou só. Então ele perdeu todas as filhas dele naquele naufrágio.
Meu Deus.
E a atitude desse homem é muito impactante, porque ele vai, encontra a esposa, conversa com o capitão do navio e pede para levar até perto de onde o navio afundou, e é onde ele acompanha o hino Sou Feliz, né? Que no inglês tá, é mais dizendo, a minha alma está bem. Então é alguém que entende a dor e o sofrimento. Quem já ouviu esse hino sabe que ele, apesar de falar sou feliz, a melodia dele é bem triste quando você está comparando.
Sou feliz.
E é um hino devagar, que você fala, nossa, sou feliz, mas está tão
sou
aqui.
Feliz.
Porque o que, que ele está falando nesse hino? Que ainda que venha o Satanás, ainda que venha as tentações, ainda que eu perca, sou feliz com Jesus, meu Senhor. No original, na minha alma está bem no Senhor. Mas ele é alguém que entregou toda a impaciência e ansiedade a Cristo. Ele não sofreu por isso? Claro que ele sofreu. Ele perdeu cinco filhos. Vai ter uma dor que eu creio que você nunca vai reparar 100% aqui nessa vida, só na glória com Cristo. Mas é alguém que não ficava mais ansioso e impaciente, porque ele entendeu que a chave da vida está no Cristo. Mas para a gente chegar nesse nível de relacionamento, a gente precisa trabalhar esses aspectos. Então, comece aprendendo a orar, depois comece a se alimentar da palavra, melhorar os seus pensamentos, e aí você vai pôr em prática. E realmente você vai conseguir vencer a impaciência e vai ter uma fé que vai ser inabalável.
Eu tô aqui pensando, tá acabando o nosso tempo aqui, né? Ah, não dá pra fazer mais uma meia hora de... lembrando aqui de Salmos, né? Até de Davi falando de sossega minha alma, né? Baixa.
Aquieta minha alma.
Aquieta minha alma, porque é a alma, né? E é a nossa alma que precisa ser sossegada no Senhor, né? Sim. Em meio a tantas lutas que a gente vive, e olha, eu quero dizer a você que é psicólogo, psicóloga, psiquiatra, que Deus use muito a sua vida, viu? Admiro a sua profissão, na sua sabedoria, no seu discernimento, no seu equilíbrio profissional, porque nós precisamos de vocês. Então, é que eu quero dar muito a ênfase à palavra de Deus, porque a nossa palavra vai, a nossa alma vai sossegar é nesse convívio com o Senhor, é nessa intimidade com o Senhor, é lendo a palavra e conhecendo histórias, né? Como desses servos que a gente foi citando aqui, tantos outros, né? Porque é o Senhor quem tratou, porque ninguém é super-herói aqui, não tem super-mulher nem super-homem. Fala aí, Michele, tem ouvintes aí que estão bombando, fala.
Pois é, então eu quero já agradecer a Gabi, até sugerir uma indicação de livro para trabalhar a nossa vida e nos ajudar a sermos mais pacientes, é Um Mês para Viver. E ela disse que está amando ler este livro. Quero mandar também um abraço para a Clau Souza. Obrigada pela sintonia. A Marilene Novello, boa noite. Está ouvindo a gente lá da Itália, nos assistindo. Então, boa noite. Eu não sei como é boa noite italiano. Eu lembro que meu avô falava buonasera, mas eu não sei se era só na hora de
manhã
deitar.
É buongiorno, né?
É buonasera. Depois
acho que é buonasera.
Ensina pra gente.
Mas Marilene, é uma brasileira que está lá, né?
É uma brasileira.
Ah, boa noite para você.
Em
querida. Seja bem-vinda, muito.
A Rosaura Correa da Silva também está com a gente. Que mandou linda. Um abração para você, Nil.
Rosaura, beijos nas suas bochechas, querida.
Tem muita gente, quero agradecer. Olha, o tempo, infelizmente, né, nosso programa está chegando aqui no finalzinho.
Mas ficou gravado, né? Tá
sim,
tudo lá, né?
Exatamente.
Material, né?
Olha, gente, esse conteúdo você pode acessar lá no nosso site. Como teve transmissão também pelo YouTube, essa live fica salva lá no nosso canal também. Então se inscreva no nosso canal, youtube.com/rtmbrasil. E compartilha, curte para esse conteúdo ter relevância na plataforma. Perfeito. Se vocês puderem comentar ou colocar algum emoji, alguma coisa, isso ajuda bastante também. Então a gente conta com a participação de vocês na divulgação do nosso conteúdo. Nos Caminhos da Fé, esse programa... Terça e quinta, ao vivo.
Ao vivo.
Das 4 às 5, você é o nosso convidado para semana que vem. Estaremos aqui, né, Nil?
Perfeito.
E aí, assim, volta.
Se a gente não tá com o JP,
volta.
A gente tá com o Carlos. É. São dois homens.
Semana que vem
de
o mestre
Deus.
Volta.
O mestre volta. Porque ele fala. A câmera, né? Presta atenção, porque a gente tá tão acostumado aqui, né? O Kim, nosso querido, que está aí nos bastidores, nos ajudando. Muito obrigada, Kim, pelo seu profissionalismo, pela sua capacidade em nos assessorar aí nas câmeras, não é?
Sim.
E você esteja conosco, sim, porque tanto o JP quanto o Carlos são duas pessoas que Deus colocou aqui na RTM Brasil para acrescentar, viu? Para nos abençoar. Para nos ensinar, vocês são muito, muito preciosos. Cada um que chega aqui, a gente sabe que Deus tem propósitos santos e eternos, né? Você também, viu, Michelle? Você é uma joia preciosa. Menina bonita, é assim, produção da RTM. Mas para dizer para os nossos ouvintes, né? O quanto cada um que participou foi bem-vindo, nos aqueceu o nosso coração quando você participa, quando você faz os seus comentários, suas perguntas, é porque você está conosco. Não é, Michelle? É porque tá junto, tá andando junto, tá vivendo a tarde ou a manhã ou a madrugada conosco e querendo aprender junto. Então, Carlos, você veio para nos ensinar, para nos abençoar. Muito obrigada, Pelerran, Carlos Pelerran. Michelle, você quer despedir dessa pessoa querida aí? Vamos finalizar, vai lá.
Obrigada, Carlos. E olha, gente, já vou fazer uma divulgação de antemão. Tem novidade chegando no Ministério de Jovens da RTM. Semana que vem,
verdade,
temos estreia aí,
verdade,
do NCCast. Mudou o nome do programa.
Essa pessoa tá...
Exatamente. E eu já tô tentando marcar com ele, com a turma toda do Ministério, uma entrevista, Nil, aqui ao vivo, para eles darem mais detalhes sobre o Ministério de Jovens da RTM Brasil. E você que tem perguntas, dúvidas aí, quer saber mais? Minha voz já tá falhando. O Carlos vai contar tudo pra gente na semana que vem. Só tá alinhando de horário.
Então vai ter uma entrevista antes da estreia?
Vai ter um spoiler aqui.
Ah, puxa, que legal. Desculpe-me, qual é a equipe que faz esse programa? Carlos com quem?
Quem está à frente do projeto hoje sou eu, Gabi Gouveia e Lara Vieira.
Que meninas queridas, não entendem nada do que vão falar, né?
Imagina.
Jovem, né? Gostoso isso, né, Michelle?
Quero ver se elas vêm pra cá e batem um papo com você pra gente tirar mais novidade aí, pra saber
sabe
mais
que
coisa.
Eu gosto muito de jovem comigo, que dá uma... É a vovó Ni, que você mencionou, sou vovó de 6 pacotinhos, 6 netos, graças a Deus. Então, quando vocês chegam aqui, isso me faz muito bem, viu? Porque quanto mais o tempo passa, mais o Senhor nos ensina, nos abençoa. Que bom que Ele é misericordioso. E aí vai tratando a nossa impaciência, Carlos.
Amém.
Vai lá, Mi.
Quero agradecer
Carlos.
A participação. E como a Gabi já indicou um livro, indica a música que sou suspeito para falar, mas já vem aqui bastante, Acordo, do Estênio Márcios, que trabalha isso também.
Da alma, bom. Né? Que ele fala para sossegar a alma. E quem é o autor desse livro? Ela menciona aí, a Gabi? Não, não fala, né?
Não,
quem é
só o título, Um Mês para Viver. Depois
lembro,
a Gabi, manda pra gente
manda.
O autor do livro, Gabi, que a Nil vai divulgando aqui na programação.
É porque a gente não gosta de livro também não, né?
Imagina,
sabe que a gente...
Aqui ninguém lê.
Aqui ninguém lê. Ah, nossa, produção, ainda bem que a Michelle tá aqui, né? Porque a produção tá fervendo. Nilceia, já deu tempo, já acabou. E depois vai ser editado isso aqui dentro do possível, não é? Bora lá. Fechando aqui nos Caminhos da Fé, com esse tema aqui, impaciência. Obrigada, Carlos. Obrigada, Michelle.
Valeu, Nil. Até terça.
Até terça, se Deus permitir.
Até lá.
Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.